Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox. Confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado.
Número 161.
Eu sou o Tarcísio e aqui do meu lado está o Perluide. Como é que vai, Perluide?
Número 161.
E hoje ele acho que engripou, dá um tranco. Como é que vai, Perluide?
Vou bem, obrigado.
Tá bom,
no programa número 161.
Pensei que você ia repetir 161 vezes
estou
o número do programa.
Estou traumatizado pelos e-mails que a gente está...
Está recebendo, né?
Mas olha, traumatizado...
sempre recebidos, aproveitando já o gancho, no seguinte endereço. É o info@radioeldorado.com.br.
Repetindo.
info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, qualquer que seja o assunto, coloque o assunto que você quiser, mas sempre no assunto coloque a palavrinha Plug 700, para a gente diferenciá-lo de um spam.
Exatamente. É, lembrando que esse programa, preferencialmente... Tá certo que a gente recebe também e-mails de outros assuntos, mas preferencialmente os assuntos, ou o assunto é informática. O assunto é dúvidas com o computador, no uso do computador, no dia a dia, no uso dos softwares, ou até dúvidas dos próprios sistemas operacionais, algumas dúvidas até de hardware. E se você também tiver dicas, né, interessantes de sites legais para se visitar na internet... Dicas que você queira compartilhar com os demais ouvintes, então, por favor, o endereço é esse sempre, tá? Nesse endereço de e-mail, info@radioeldorado.com.br.
Aliás, tem muitas dicas interessantes, mas tem uma dúvida aqui do Micael Rocha.
Micael Rocha.
É, eu preciso de ajuda, por favor. Ele está meio desesperado porque ele tem uma apresentação a ser feita na semana que vem. Não sei se vai dar tempo, porque a gente grava o programa com alguns dias de antecedência, mas de qualquer forma, quem tiver uma dúvida parecida... pode tirar proveito dessa dúvida do Micael Rocha. Eu preciso montar uma espécie de álbum de fotografias, como se fosse uma projeção de slides.
Certo.
Com fotos no formato JPEG. Esse JPG é ótimo, maravilha. É o mais simples, o mais compacto, aquele mais usado. Para uma apresentação num próximo seminário. Acontece que eu não tenho, muito menos a escola, tenho um aparelho de projeção de slide. Bom, isso já... não existe
já é
mais,
bastante, né? Obsoleto, digamos assim, né?
Tá certo. Eu tenho um que estou aguardando mais um tempo, depois vou doar para o Museu do Computador, porque já é uma peça de museu, realmente, né? O jeito é caçar com gato. Ou seja, utilizar a TV e um aparelho de DVD.
Tá.
Acontece que eu não faço a mínima ideia de como fazer isso, pois parece que é necessário um programa que permita com que eu consiga salvar as fotos no mídia, DVD... Não, acho que é simplesmente gravar as fotos...
Existem... Existem alguns aparelhos de DVD que, se você colocar ali um DVD, ou até mesmo um CD.
Até mesmo um CD.
Com as fotos gravadas, normais, como gravadas se fossem arquivos.
Como,
né?
Se fosse um arquivo de dados. Né?
Arquivo de dados. Tem alguns aparelhos de DVD, não são todos, que conseguem ler diretamente essas fotos e apresentá-las na TV. Na hora que esses CDs são reproduzidos, ou esses DVDs são reproduzidos, eles apresentam essas fotos na TV como uma espécie de um slideshow.
E digamos assim, e você comanda com o controle remoto do DVD, você avança
para a foto que você quiser, e até dá, obviamente, para retroceder, eventualmente para alguma foto que você queira retomar durante a sua apresentação. Agora... se o DVD que você dispõe aí não tiver esse recurso, né, for um DVD, sei lá, talvez daqueles mais antigos, porque hoje em dia tem aparelho de DVD que lê tudo, né, Perluide? Ele lê CD, lê DVD, lê MP3, né, arquivos no formato MP3, arquivos de foto, né, de imagens, podem ser tanto no formato JPEG quanto GIF, Ele lê também arquivos de vídeo. Às vezes um AVI. AVI eu não sei, mas MPEG.
MPEG
com certeza, uma pancada de aparelhos de DVD aí, players, né, que conseguem ler. Então, se você tiver um DVD player desse disponível, então você não vai ter problema nenhum.
Paradoxalmente, quanto mais recursos o seu DVD tiver, provavelmente mais barato ele vai ser.
Por um motivo muito interessante.
Porque o que acontece é que os que dispõem de muito recurso são os mais recentes, e os mais recentes são mais baratos. Hoje já existe DVD portátil por menos de R$100.
Como é que você já que tem aquele Cyber Home, né? Que é um desses
chineses.
Aquele Panasonic portátil também que faz tudo isso.
Por menos de R$100 você compra.
Você acha um DVD que faça isso. Agora o detalhe. Se por acaso você não tiver esse DVD disponível, tá? For um DVD daqueles mais quadradões, que só lê DVD mesmo, e não lê outras mídias e nem outros formatos de arquivo, a não ser aqueles específicos do DVD, então existe sim. E você pode obter gratuitamente um free trial por 30 dias, que eu imagino que vai ser mais do que suficiente para o seu caso, um software que se chama Unlead CD-DVD Picture Show. Tá? Unlead CD-DVD Picture Show. O que faz esse software? Você instala ele no seu computador e aí você monta a apresentação, inclusive se quiser pode até... coisa que não daria para fazer diretamente com aqueles recursos naturais daqueles DVDs que a gente acabou de mencionar. Com esse software, você, além de colocar as fotos, você pode colocar, por exemplo, um fundo musical ou até, eventualmente, uma narração.
Enfim, você pode usar fazer... aqueles efeitos de transição entre uma foto
Exato,
e outra.
Efeitos de transição entre uma foto e outra, tipo aquele fade, né, que a foto vai sumindo e aparece outra, né, aquelas transições mais suaves e tudo mais. E esse Unlead Picture Show, né, DVD, CD, Picture Show, ele permite tanto fazer a gravação da sua apresentação na forma de CD, como na forma de, ou na mídia DVD propriamente dita. Você pode obtê-lo, anota aí, www.unlead, esse Unlead é ULEAD, tá? É ULEAD de dado, ULEAD.com/DPS, D de dado, P de Papa, S de Serra. Tá? Então, repetindo, www.uleade.com/D de dado, P de Papa, S de Serra. Tá? Por 30 dias, é um software que tem algumas dezenas de megabytes, então é interessante você ter uma conexão rápida, né, para poder baixar o arquivo de instalação. Mas assim que você entrar nessa página, no canto superior esquerdo, você pode obter ali um link, você tem um link que a partir do qual você obtém o download desse Unlead CD
DVD. Que é gratuito por 30 dias.
Né? Quer dizer, ele é totalmente funcional por 30 dias. Depois de 30 dias, se não me engano, se você gostar muito do software e tiver outras aplicações para ele...
Você sabe que essa firma, a Unlead, eles são muito bons em tratamento de imagem.
São, né, muito bons. E se não me engano, se você quiser depois licenciar, por $29 é possível fazer isso. É, aí você entra lá em contato... através do próprio site, paga lá, por exemplo, com cartão de crédito os $29 e eles te remetem um número de licença para liberar aquela mesma versão que já está funcionando, só que aí ela não para de funcionar depois de 30 dias.
Eu estou para gastar $18, estou indeciso se eu gasto $18 ou $32. Deixa eu explicar melhor.
Se você for pelo valor, 18 talvez seja mais barato.
É um equipamento que... O de mais barato funciona para a maioria dos televisores americanos. E o mais caro para a maioria dos televisores europeus. E eu não sei se nós aqui no Brasil estamos mais para o lado americano ou para o lado europeu. É um chaveirinho, um chaveiro, que tem um pequeno controle remoto, em que você bate nesse botão e ele apaga qualquer tipo de TV.
Só apaga.
Só apaga. Não, apaga. É apaga qualquer. É perfeito. Quer dizer, você está num bar.
Você vai chegando, vai apagando
TV, as televisões. Vai apagando as televisões. E ele demora em média 17 segundos. Porque é claro que ele tenta todas as trocentas combinações possíveis que existem.
Não, e além do que, ele dá um efeito dissimulativo. Né?
Sim.
Quer dizer, você apertou aquele botãozinho, a TV não apagou imediatamente. Então o pessoal do bar, depois você guarda, continua tomando sua cervejinha, e de repente a televisão apaga dali 17 segundos.
Pois
ninguém vai poder acusá-lo de tal ato, né? Você imagina chegar num bar, todo mundo lá vendo a final de um campeonato, sei lá, e desliga a televisão, e depois de 15 segundos a televisão apaga e ninguém sabe quem foi. Aquela chia, né? Todo mundo chia no bar. Tudo certo.
Pois é, eu tô indeciso.
No mínimo divertido, no mínimo divertido. Agora, bom, a sua indecisão é técnica, obviamente.
Técnica, saber, eu não sei.
Porque as televisões para as quais você queria aplicar isso são brasileiras.
Sim, exatamente.
Então você quer saber se o padrão dos controles remotos das TVs brasileiras segue mais os americanos ou segue mais... Eu chutaria os americanos.
Os americanos, que os europeus. Provavelmente. Então eu vou comprar o americano. Aqui nós temos um e-mail do Ricardo Tavares. Bom, em primeiro lugar, ele agradece as dicas que nós demos sobre aqueles tutoriais. Você lembra que ele queria usar o 3D Studio Max?
Lembro.
E nós indicamos uns tutoriais para ele, um endereço onde ele encontraria os tutoriais. E ele está se divertindo pra caramba, viu? E diz que vai mandar algumas animações depois para mostrar como, quanto coisa boa ele consegue fazer já. Agora, ele entrou naquele site que também indicamos aqui, o www.dominiopublico.gov.br.
Tá.
Que é um site que disponibiliza gratuitamente músicas, textos, livros, um monte de coisa. E ele tá puxando as músicas. Só que na hora que ele tenta...
Não, pera, é o contrário. Ele diz que o texto conseguiu baixar, né?
Isso, agora, na hora que,
na hora de salvar as músicas...
Na hora de salvar as músicas, já entra o Windows Media Player dizendo que o formato não é suportado. Que não... Ele diz, mas eu não quero tocá-las no meu computador. Eu quero só fazer o download.
Tá.
Agora... Quando você, aí que tá, quando você clica sobre um link de uma música, duas coisas podem acontecer. Abre-se um software que vai tocá-la, e no caso que o Windows Media Player abre-se e diz que não consegue, ou você pode fazer o download e puxar a música para o teu disco e não tocá-la, tocá-la depois em outro computador, claro, em outro lugar. Tarcísio, como é que faz para não tocar automaticamente, mas para fazer o download?
Inclusive, essa dica, só para você ter uma noção, ela está num site que a gente pode até... aproveitar aqui e dar uma dica, porque foi um dos infodrops, né, da semana aí. É um site, tá aqui, achei. Ele tá no infodrop número 456. É um site sobre a possibilidade de você baixar MIDIs, que são aqueles... arquivos no formato, um arquivo no formato MIDI. MIDI significa Musical Instrument Digital Interface, ou seja, interface digital para instrumentos musicais. São aquelas espécies de partituras, né, que são executadas por placas de som, por celulares, né, muitos desses toques polifônicos de celulares, eles são no formato MIDI. E há milhares desses arquivos no formato, desse formato, né, disponíveis para download gratuito na internet. Pois bem, para quem procura MIDIs na forma da música popular brasileira, né, de MPB, o nosso ouvinte, o Reinaldo Menezes, ele sugeriu uma visita a um site cujo endereço está no infodrop número 456.
Isso.
Não é? Então você entra lá em www.intermatica.org, clica em infodrops, e aí procura o número 456. Assim que você entra nesse site, tem exatamente essa instrução. Como você pode, sem apenas ouvir, baixar o MIDI para a sua máquina. Que é uma coisa, na realidade, bastante simples.
Sim.
É clicar o botão direito do mouse sobre o link referente àquele arquivo. E aí abre-se um menu. E nesse menu tem a opção salvar como.
Né? Ou salvar link como.
Salvar link como.
Isso.
E aí, claro, se ele for um MIDI, ou se for um MP3, ou se for uma imagem, né? Se você clicar sobre imagem, aí aparece salvar imagem como. Você vai conseguir salvar o arquivo localmente na sua máquina sem executá-lo. Depois você executa lá a partir da tua máquina, sem precisar estar conectado à internet, né? Usando, obviamente, o software apropriado.
Então, a coisa é relativamente
simples. É bem simples. Né? É que eu quis aproveitar o gancho para falar desse site, porque eu achei muito bem cuidadinho, viu, Pio Luigi? Eu dei uma passeada nesse site aí. E realmente, para quem curte aí música popular brasileira, eu acho que uma boa maioria dos nossos ouvintes deve curtir, e vale realmente uma visita nesse site, cujo infodrop está lá no número 456.
Agora, tem uma coisa interessante, viu, Tarcísio? Esse site, ele tem a melodia no formato MIDI, e a letra da música também. Ou seja, dá pra, até para montar uma espécie de pseudo-karaokê.
Ah, sim, sim, é. Tem a letra da música também. Não são todos os arquivos que têm a letra da música lá disponível, mas eles prometem que com o tempo todos terão, né?
Todos terão. Tarcísio, diz aqui o Miguel Garcia Alves. Solicito o especial obsequio de me informar em que dias e horários vai ao ar o seu programa Plug 700 pelas ondas da Rádio Eldorado.
Esta é uma pergunta que não quer calar.
Olha, na realidade o que acontece é o seguinte. Como todo mundo já percebeu, a emissora está sofrendo uma série de reestruturações, uma série de atualizações. E o Plug 700 está atualmente indo num horário fixo, chamado horário aleatório.
Exato. Ele está funcionando que nem um menu flutuante do Windows. Onde você clicar com o botão direito, ele aparece.
Então, de repente, você liga na Rádio Eldorado, num horário absolutamente inesperado, eis que surge.
A nossa dica é a seguinte, fique ligado na programação da Rádio Eldorado, porque ao longo da programação normal, os horários, quando ocorrem, obviamente, algum remanejamento, eles são divulgados, né, há chamadas para os vários programas, não só para o Plug 700, aqui
agora,
na Rádio Eldorado.
Tem dois horários fixos, que esses são imutáveis. Terça-feira, às 2 horas da madrugada.
Na madrugada ninguém mexe.
E quinta-feira, às 3 horas da madrugada.
Exatamente. Os outros estão mais ou menos, como é sábado e domingo, eles estão meio condicionados aos horários dos eventos esportivos. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e depois em desktops, lá você vai poder conferir inúmeras configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Uma variedade enorme de combinações de máquinas, processadores, sistemas operacionais, memória, enfim. Lá você vai encontrar a combinação do equipamento que certamente vai se encaixar sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
O ouvinte João Batista, da cidade de Tiradentes, é deficiente visual e pergunta qual é o melhor programa para ele, o DOSVox, o Virtual Vision ou o JAWS? Olha, eu sinceramente não sei. Já ouvi falar bem dos três, né? Os três são...
O Moacir, ele usa os três, né?
Ele usa os três. Agora, faz uma coisa, João Batista, faz uma visita naquele site que nos foi dado, depois até a gente vai dar com mais detalhe pelo Paulo Fino, que é www.fundaçãodorina.org.br.
Esse fundação, obviamente, é Fundacal, né?
É Fundacaldorina, tudo junto, .org.br. Faz uma visita lá e com certeza absoluta você vai ter dicas lá a respeito de... É uma fundação justamente dedicada a deficientes
visuais. Se não me engano, viu, pelo que o Macir nos disse, certa vez que a gente o entrevistou por aqui, um parece que complementa o outro. Há algumas funcionalidades mais interessantes no DOSVox, outras no JAWS, outras no Virtual Vision. Né? Então, acho que há uma espécie de complementação que um desses softwares faz em relação ao outro. Vamos agora a um intervalinho.
Eu estou olhando o meu relógio digital.
Isso.
E está marcando 0, 1, 1, 1, 1.
É óbvio, o relógio dele é binário, né?
Binário, sim. 0, 1, 1, 1, 1. Então tem 1, e 2, 3, e 4, 7, 7.
Seguinte, depois você faz 8, essa conta para o nosso ouvinte.
Tá certo.
Para ele entender como é que funciona esse relógio. Vamos ao intervalinho, segura aí já, para a gente falar do relógio binário do Peruit.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O firewall nacional TerraSoft Port Blocker protege seu PC de acessos não autorizados da internet e proporciona proteção total contra troianos, spyware e software maliciosos, entre outras ameaças baseadas na internet, ajudando a garantir a privacidade e a segurança de seus dados pessoais. monitora todo o tráfego dos pacotes de entrada e de saída, verificando os IPs, as portas, os programas com acesso direto à internet e protegendo o seu computador de conexões ou ataques de hackers. Esse software foi indicado pelo nosso ouvinte, Roberto Bissolotti, é bastante enxuto e eficaz e pode ser encontrado em www.terrasoft.com.br/portblocker. Ou então você tem um link direto para esse endereço, entrando em www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 452. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.